Começar aqui com o Roberto, que é lá da PAI, para dar mais detalhes sobre isso. Roberto, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Então, assim, hoje nós estamos aqui para tentar contribuir com as instituições que estão aqui muito bem representadas, né? O imposto de renda, como você falou, já está disponível para declaração. E o que acontece? Nós temos dois modelos de declaração, que é a declaração completa e a declaração simplificada. Na declaração completa, é possível contribuir para instituições governamentais que contribuem com as assistências à saúde, né, ou assistência na educação. Enfim, nós temos aqui hoje, em Bandeirantes, no Conselho da Criança e Adolescente, nós temos aqui representado hoje a PAI, eu estou aqui representando a PAI, a Usina da Cidadania, o Lar da Criança, a Anjo Azul, que a Sandra não pôde vir, mas sempre também fez um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho, né, para as nossas crianças, Colo de Maria, AMAS, a Cauem e a Comunidade Vida e Esperança. E também aí, em contribuição aos idosos, né, o Asilo, o Lar São Vicente Paulo. Então, são duas instituições que podem, né, no todo, serem favorecidas com a arrecadação do imposto, né? Um vai para as crianças e o outro vai para o idoso. São duas divisões que tem lá na declaração do imposto de renda, na detalhada, né? Na hoje declaração temos... completa.
Quantas entidades hoje serão beneficiadas?
São essas que eu citei, mais o asilo, né?
Então, mais o asilo.
Exatamente.
E hoje então, nós temos então a Cauem, a Usina de Cidadania, quem mais aqui? Nós temos o Lar Bezerra de Menezes, também entra?
Também entra.
Também entra. O São Pio também entra?
Também. Não, São Pio não.
São Pio não.
São Pio,
São Pio
não,
né? São Pio não. Quem mais?
São Pio que é adulto já, né?
A Cola de Maria entra. Acho que daquelas antigas só a Cola de Maria que entra agora, né?
Que entra agora.
Que entra agora.
Então, na verdade, assim, como que funciona isso? Essa doação ela pode ser até de 6% do valor do imposto devido se eu quiser fazer essa doação antecipada, que ela é um depósito feito em um desses dois fundos, né? Que eu citei os dois fundos aí, sendo feita até 31 de dezembro, que seria a doação mais difícil de conseguir. E daqui para frente é uma doação que ela não tem custo algum, nem a outra também tem, só que daí já é no momento de pagar o imposto. Ela é de 3% para uma instituição e 3% para outra. Então a pessoa pode doar até 6% do valor do imposto devido. Tá? Então é diferente da pessoa falar assim, ah, mas eu não tenho nada para pagar, eu vou ter restituição, porque eu já paguei muito imposto. Tudo bem. Mas você ainda pode fazer uma doação de até 6%, 3% para criança e 3% para o idoso, né? Porque o cálculo é feito em cima do cálculo inicial, ou seja, quanto de imposto eu tenho que pagar. Então, a partir daí, é claro que vai gerar uma guia para você recolher e depois você vai fazer o cálculo de quanto imposto você já pagou. E daí você vai restituir do mesmo jeito. Por que é que eu faria isso? Porque você vai, por exemplo, dá para eu doar R$1.000. Você vai doar os R$1.000, vai pagar a DARF lá e para quem fizer já, ainda esse ano, recebe ali a devolução. Isso para quem tem imposto a restituir.
Uhum.
Para quem não tem imposto a restituir, o cálculo é o mesmo. Ele vai ter lá, por exemplo, R$5.000 de imposto para pagar. No total disso, 3% para uma, 3% para outra, gera DARF, ele recolhe, esse dinheiro vai para o fundo. Alguém fala bem, Roberto, está muito complicado isso. O contador sabe isso facilmente e o site da Receita faz isso tranquilamente. Tá? Para ser bem honesto, quando escolhe a doação, ela pode ser feita para qualquer cidade do Brasil. Vamos ser honestos aqui, né? Então, uhum. Assim, se de repente alguém que está me ouvindo aqui falar, eu moro em Bandeirantes, mas quero ajudar o fundo lá de Maringá. Tudo bem, é uma escolha que ele tem, é livre isso, consegue doar para lá. Da mesma forma que eu citei Maringá, porque eu tenho, né, pessoas que eu conheço de lá, que já fizeram a doação para cá. E também do Mato Grosso, então de outros estados que podem fazer a doação para cá, porque é federal, o imposto é federal. Então você vai tirar um imposto que iria para a federação e vai reverter ele para o município que você está indicando. Repetindo, dois fundos, fundo da criança e fundo do idoso. E nós estamos aqui nas instituições representando hoje, por quê? Porque o nosso acordo dentro do conselho é que a gente vai fazer a doação casada. O que, que é doação casada? Ah, eu tenho muito carinho ali pela APAE. Então eu vou fazer a minha DARF, vai recolher e vou entregar o comprovante do meu pagamento para o Roberto, ou para qualquer um da diretoria, ou para a escola. Uhum. Vai entregar o comprovante e lá no conselho a gente vai falar, olha, eu tenho X reais de comprovantes que foram revertidos para a APAE. O fundo é um só, vai para todos. Só que a gente tem um acordo interno que 90% daquele um que conseguiu a doação vai para ele e 10% fica no fundo.
Antes era o conselho quem fazia essa divisão.
Nós ficamos 2 anos nessa divisão geral. Uhum. Antes disso, desde quando começou o fundo, começou dessa forma. Então a gente fazia a doação casada. Acho que 2014, né?
2014,
isso, 2015, né? Exatamente. É porque, na verdade, essa questão da restituição do imposto foi a APAE que trouxe, então a gente bateu muito nessa tecla e sempre ficou ali. Depois todas as cidades começou a fazer e começou a perceber que dá certo, uhum, perceber que funciona, né? Então, isso só tem crescido, né? A quantidade de doação só tem crescido. Volto a dizer, o que acontece? Tem pessoas que têm a restituir. Então ele fala, eu não consigo doar. Consegue sim. Se você falar, eu quero doar, eu tenho lá, o meu daria 300 reais. Tudo bem, você tem 300 reais sobrando agora? Tem. Vai lá, faz a doação em dezembro, em janeiro do ano que vem. Você vai instituir isso aí para você, se você tem instituição a fazer. E é outra, ela vem corrigida, você não vai perder nada. Pelo contrário, dá mais do que a poupança. Então, quem quiser ajudar, mesmo ele não tendo nada a pagar, ele pode ajudar e ele está guardando na poupança. Ou seja, na hora que restituir, ele restitui corrigido.
É porque, na verdade, quando começou, começamos com 71.712 em 2014. Em 2015, já subiu 147 mil. Exatamente. Qual é a expectativa desse ano?
Então, na verdade, quem vai ter essa ideia é o contador, né?
Porque, mas eu estou dizendo, então, no global, que nós tivemos aí em 2014, foi arrecadado 71 mil, depois 147 em 2015. De lá para cá, é lógico, foi aumentando.
Só vem aumentando, mas eu já falei em outras reuniões que, assim, a gente tem condição de chegar a 500 mil tranquilamente.
Tranquilo, né?
Porque, assim, tem muita gente que tem que pagar e não doa porque não acredita. Ele acha que, assim, a partir da doação que ele está fazendo, ele vai perder. Não, ele já tem que pagar. E a gente tem aqueles um coração amargo também, que, por exemplo, desculpa falar assim, mas é que a pessoa consegue dividir a parcela dela em 8 parcelas do imposto de renda. É claro que a doação é única, né? Então, quer dizer, a sua primeira parcela vai ficar um pouquinho mais pesada. Mas, assim, você já vai ter que pagar isso aí, então não muda muita coisa, né? É que primeiro você faz a doação, depois você parcela ali o valor devido, né? Então, por isso que às vezes pesa um pouquinho. E para aquele um que, como eu volto a dizer, já não tem nada para pagar, então ele também não quer doar. Mas tudo, assim, na verdade, é um investimento que a gente faz na sociedade, né?
Sim,
então, para essas instituições que fazem um trabalho fantástico, todo esse pessoal que está aqui hoje, né, tá até cheia a sala, né? Você até brincou, né? Chegou um ônibus aqui. Então, o pessoal que está aqui representando, todos eles têm um carinho enorme pela ação que ele faz. Sim. E a ação traz o resultado. E a gente fala, mas eu não vi nada. Você não viu porque não teve problema. Porque se essas instituições não estivessem trabalhando, talvez você estaria enxergando, porque daí teria um problema na sociedade. Então, assim, cada instituição dessa evita que uma criança adoeça, evita que uma criança vá para o mundo da criminalidade, evita uma série de problemas sociais. Então, quando você faz essa doação, você está contribuindo para aquela sociedade que já ajuda você a sobreviver. Você está evitando que você tenha um problema naquela sociedade onde você mora. E para o asilo, que também aqui muito bem representado, né? Então, assim, a gente tem toda uma vivência, a gente já usou essa sociedade e agora a gente precisa devolver. Essas pessoas que estão lá no asilo, elas contribuíram para a sociedade funcionar. Elas tiveram sua parcela de participação e hoje ela precisa da nossa atenção. Então, assim, quando eu estou atendendo essa instituição, eu estou, na verdade, contribuindo para essas pessoas que já contribuíram para que a sociedade funcionasse.
Tá, então vamos para a Nilcilene, que é do asilo, para dar, não, aquelas pessoas que querem contribuir para o asilo, como é que vão fazer na hora de fazer a declaração? Nilcilene, boa tarde.
Oi, boa tarde. Agradecemos, né, a presença de poder estar aqui falando com você mais uma vez e estar passando essa informação para a população, porque realmente na hora de fazer a declaração você já pode destinar 3% para o Conselho Municipal do Idoso e para o da Criança e do Adolescente. Então o nosso indo para o fundo, uma porcentagem grande é revertido para a nossa instituição, porque no Conselho Municipal de Idoso do nosso município, a princípio a gente só tem o Lar São Vicente Paulo.
Sim.
Então aí a gente monta, né, um projeto, entrega para o Conselho, é aprovado, e aí esse dinheiro retorna para a nossa instituição para a gente poder investir em melhorias para dar uma qualidade de vida melhor para esses idosos que residem lá com a gente.
Tá, então a pessoa já produz ali, já é natural os 3%, né? Que é só a única instituição, né?
Isso, os que doarem para o Conselho do Idoso, no município de Bandeirantes, é destinado para a nossa instituição.
Tá certo. Agora vamos aqui com a irmã Ingrid, que é do projeto Acauen, que também cuida das nossas crianças, né? E, consequentemente, tem um trabalho super legal de há muitos e muitos anos. Nós estamos com o nosso presidente aqui, também eterno presidente, nunca sai. Mas ontem...
8 anos.
8 anos. Presidente lá. Mas, consequentemente, irmã, há aquelas pessoas que querem doar, porque nós temos aí várias entidades que trabalham com as crianças. Sim. Aí teria que colocar lá, já colocando a Cauen ou não? Boa tarde.
Na verdade, não. Só cortando um pouquinho. Quando você só tem duas opções de escolha. E, na verdade, o correto é escolher as duas. Porque você escolhe fundo da criança e adolescente,
ou do asilo.
Vai para todos nós aqui.
Ou
não, você pode escolher um ou outro, ou os dois. Que a vantagem seria não mandar para a federação os dois e ficar para Bandeirantes. A partir do momento que você escolher os dois, o asilo ele vai estar automaticamente implantado, porque ele está sozinho. As outras instituições, vai para todo mundo se ninguém se manifestar. Se a pessoa quiser, não quer me manifestar, quero dar lá para o lar da criança, tudo bem, ele vai destinar lá.
Era essa a pergunta que eu queria fazer, que não estava.
Mas, Roberto, eu estou sem tempo, só doa. Doa porque é um clique. Ele clicou, doou, acabou. Vai para a instituição, depois a gente faz as nossas reuniões lá e a gente resolve.
Mas aí eu tenho aquilo que eu queria colocar. Que a instituição ela vai também angariar para si, vamos falar. Ela vai também pedir para si, né?
Exatamente.
Ela vai correr atrás também. Como é que a Cauê vai fazer, irmã? Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma alegria mais uma vez estar aqui para poder falar do nosso projeto. E também aproveito, como fazendo parte também da presidência da Colo de Maria, né? Essas nossas duas entidades que faz parte da comunidade Ninguém Como Deus. E você, ouvinte, que nos ouve, assim como o Roberto já respondeu, né, essa pergunta, quando você faz essa doação, vai para o fundo. Mas se você tem um carinho maior, né? Também pela nossa obra, pelo nosso trabalho, tanto da Casa Colo de Maria, que tem necessitado bastante, e também o Educandário Maria Passa na Frente, a Cauen, você também já pode falar lá que você quer doar especificamente para o projeto e também procurar nós, entregar essa nota particular para nós, assim como o Roberto já explicou. E daí a gente vai também até as empresas, enfim, buscar essa ajuda, né? Doação particular, né? Visto que o Roberto já passou aí para a população, como se faz essa doação e essa ajuda também particular. Embora ele já explicou que as doações vai para os dois fundos, tanto para o asilo, tanto para o Conselho da Criança e do Adolescente, mas também tem essa particularidade de cada um.
Tá certo. Então vamos agora para os guias da cidadania. Como é que vocês vão trabalhar, Tainara, com a cidadania para fazer, para tentar angariar, né? E cada um vai buscar o seu agora também. E aí acho que vai ter um maior engajamento isso aí, porque vai envolver também as pessoas que participam, né? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Inicialmente, agradecemos a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse tema, né? Que venha beneficiar muito a Bandeirantes. E assim como colocado já pelos colegas que aqui falaram, essa atividade, ela acaba sendo destinada a todos aqueles que são funcionários, né, do projeto, porque tem que ser um trabalho conjunto. Então, é aquele boca a boca, é aquela pessoa que você conhece. De fato, é uma atribuição mais destinada à nossa assistência social, que também está aqui presente, né, representada pela Jéssica Gabriela. Mas estar aqui também é uma forma de tentar acessar aí o coração da comunidade em auxiliar as entidades que trabalham com o idoso e com as crianças e adolescentes, e correr atrás. Mas a nossa estratégia, ela é muito presencial, é muito do boca a boca. A gente fica um pouco limitado por conta mesmo de recursos humanos, mas a gente tem muita força de vontade, né, para tentar fazer com que esse recurso atinja a nossa entidade e venha aí contribuir para a melhoria do nosso dia a dia, né, com os nossos menores.
Vocês já são abnegados de correrem atrás no dia a dia, né? Mas agora vai ter que esforçar um pouquinho mais. Né? Pode levantar o microfone, irmã, pode, não tem problema não.
E eu aproveito aqui também para fazer o convite à comunidade, porque às vezes também nós viemos aqui pedir doação e às vezes a comunidade nem sabe o trabalho que nós estamos realizando. Então, eu aproveito aqui e já faço o convite para a comunidade a conhecer as nossas entidades, né? A conhecer o Asila, a conhecer a Usina da Cidadania, a conhecer o Educandário Maria Passa na Frente, a conhecer a Colo de Maria, porque assim, você olhando o trabalho que é feito, você fica com o coração encantado e além de você também saber as nossas necessidades, que são bem grandes.
É que aquilo, acho que a Nicilene falou, que a pessoa só vai saber quando precisa.
Exatamente.
Ela só vai conhecer a obra quando ela precisa. Enquanto ela não precisa, não estou nem aí, a hora que eu precisar é que eu vou saber, né? Esse é o mal das pessoas, né? Infelizmente, só na hora que a água bate no queixo que ela vai tentar aprender a nadar, não é?
Exatamente, mas assim, na verdade, como a irmã colocou muito bem aí, quando você vai na instituição e verifica onde está sendo aplicado o recurso, você fica muito mais seguro, que talvez assim, o grande desafio que a gente teve ao longo dos anos, como você colocou, por que os valores vêm subindo, né? É porque não se acreditava que o recurso viria para o município, né? Acreditava que ou a pessoa iria pagar mais. E quando você vê que o recurso volta e aí, né, fortalece essa conferência ao perceber que a instituição está realmente aplicando o recurso em benefício das pessoas, e aqui no nosso município, você tem esse crédito maior e consegue fazer a doação. Eu queria complementar aí que, na verdade, assim, a gente está pedindo aqui para todo mundo, mas lembrando que o valor pago não é a mais, é um valor que você já iria pagar. Ele é retirado da parcela que você iria pagar para o federal e ele fica aqui no município. Agora, o apelo eu quero estender a todos os contadores. Por quê? Porque muitas pessoas vão até o contador, falam, eu quero fazer minha declaração. E pronto, vai embora. Ele só compra o serviço e vira as costas. E daí, quanto que eu tenho que pagar? Me dá o DARF aqui que eu vou pagar. Então, qual é o apelo para o contador? Porque na hora de finalizar a declaração, que ele dê uma pausa e pergunta, ô Roberto, estou fechando sua declaração aqui, vamos fazer a doação? E já fazer a doação e insistir. Porque insistir nessa explicação, porque o contador pode não estar confiando no Roberto, pode não estar confiando no Oswaldo, pode não estar confiando na irmã, mas no contador dele ele confia, e o contador dele, ele sabe disso. Então ele vai dar essa segurança e vai apertar a tecla no local que tem que apertar para fazer a doação.
Porque nós vamos ter muita gente que está fazendo, vai esperando aí a pré-preenchida, que sairia primeiro.
Exato.
Como é que ela faz? Na pré-preenchida tem alguma fórmula de se explicar ou não? Como é que faz?
Não, essa doação ela só é possível de ser feita na declaração completa, não na simplificada. Uhum. Mas o site ele é bem explicativo. Então, quer dizer, não tem como você finalizar a sua declaração sem passar pela pergunta. Eu digo,
ela quer que já vem pré-preenchida.
Quer doar? Exatamente, ela já vem a pergunta. Quer doar ou não quer doar? Então, assim, é muito tranquilo. Mas na dúvida, como eu te falei, os contadores sabem tranquilamente e estão orientados. Aqueles que a gente conhece, a gente já conversou e estamos reforçando a conversa para que eles façam essa insistência. Olha, vamos doar. E daí, se ele quer entregar para o Colo de Maria, para a PAI, não tem problema. Aí é com ele, lá no pessoal dele. Se eu vou abordar ele depois, é uma outra situação. Mas na hora ali, a doação são para os dois fundos e o contador precisa dar esse alerta.
Tá, e se não for o contador, a pessoa for fazer pela pré-preenchida, ela tem também.
Ela vai passar pela pergunta. Ela quer doar? E os dois fundos estão...
Os dois fundos estão ali.
Estão ali, não tem como ele não passar. Ele só dizer que não quer doar. Então, assim... Esse é o apelo que a gente está fazendo. Clica no sim e nas duas.
E o legal seria ele falar
nas clicar duas, nas duas, né? Instituições, nas duas. Nos dois fundos ali.
Aí, então tá bom. Também presente aqui está aí o Cláudio, né? Que também é o Claudião. Ele é lá do Cauim também. O nosso Juarez Eterno Presidente. Quer falar alguma coisa, Cláudio? Explicar para o pessoal da Zona Rural também participar, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. Não, só enaltecer a oportunidade que a rádio está dando para das entidades abrir esse espaço, esclarecer, tirar algumas dúvidas do pessoal e reforçar o convite na hora de fazer sua declaração. Amoleça seu coração, pense nas crianças, nos idosos. Nós brincamos ali há pouco, ninguém atende os da meia-idade, mas a meia-idade está aqui, lutando pelas crianças e preparando, quem sabe, o nosso futuro para algum de nós aqui, né? Então, no momento, agradecer a oportunidade que a rádio está dando a todas as entidades do município.
Tá certo, eu falei que o ônibus estava faltando, que faltava algum cair ainda, que o ônibus não tinha caído tudo ainda, mas chegou mais um caiu. Chegou mais um caiu depois.
Só lembrando também, assim, quem quiser doar durante o ano todo, não pode, tem problema, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu já gasto um monte de dinheiro, é difícil no dia da declaração. A gente sabe que quando vem a declaração já teve alguns custos, né? Então, se ele quiser, ele sabe, eu vou conseguir doar o ano que vem em torno de R$1.000. Ele pode, depositando em qualquer um dos fundos, por mês, é só depositar na conta do fundo, todo mês aquele dinheiro que vai chegar no ano seguinte, ele procura os dois conselhos, a gente emite o recibo, ele vai abater na sua próxima declaração. A vantagem aí é que são 6%, então a gente consegue mais recursos. Então, de repente, a pessoa fala assim, eu quero doar todo mês, a minha doação é R$1.000. Ué, deposita todo mês R$100 na conta para você não se apertar. Chega no ano que vem, você vai usar esses R$1.000 no seu imposto de renda. E em contrapartida, a instituição, ao invés de receber R$500, vai receber R$1.000. Então, olha que positivo que é. Você parcelou o seu pagamento sem sentir o peso no bolso e a instituição recebeu o dobro. Essa é a vantagem. Desculpa ter cortado aí.
Não, só o Rossatinho que o ônibus chegou, ele chegou atrasado no ônibus. Ele caiu. Bom.
Boa tarde, Oswaldo.
Boa tarde,
pessoal que está tudo aqui. São pessoas, como você falou, abnegadas, pessoas altruístas que só pensam no próximo, né? Então é importante ressaltar esse trabalho aqui e chamar as pessoas também que não conhecem, que queiram participar também junto com a gente. É, uma das perguntas que as pessoas fazem para a gente, eu não sei se já comentaram, é sobre a malha fina. Às vezes a pessoa pergunta, mas eu vou doar, eu vou cair na malha fina. Não. Se houver inconsistência na sua declaração, tanto faz você doar como não doar, você vai cair na malha fina. Só que uma coisa que a gente tem notícia, é muito difícil, pelo menos as pessoas que doaram até hoje, eu não tive notícia de nenhuma, se é que é a preocupação de alguns. A gente pede também, como a gente é a única entidade para idoso, então eu posso pedir para vocês que já apontem para o nome do asilo, que já o façam. Porque dependendo do conselho do idoso, às vezes a gente pode ter alguma dificuldade de aprovação. É uma entidade só, mas então eu peço já que, como só é o asilo, que já coloque no nome do asilo. Outra coisa que é importante ressaltar, que em 2035, daqui a 10 anos, 50% da população será idosa. Eu já falta 4 meses, só para chegar nos 60. Então, para você que está escutando, que não se preocupa com o idoso ou com você mesmo, veja que nós estamos caminhando para um lugar que o governo não pensa. Aliás, o governo, muito bem dito aqui pelo Roberto, o governo federal, o governo estadual, pelo menos para o asilo não chega nada. É só quando é emenda impositiva que os deputados colocam que vem alguma coisa. Então, a preocupação é mínima, independente de quem está no poder hoje, quem estava também nunca se preocupou. E a minha preocupação é essa, que nós não conseguimos arrumar vagas para idosos. Tem lugar para colocar uma cama, mas não tem gente para cuidar. E aí passa por um processo também que não é só contratar, você tem que ter pessoas de perfil para trabalhar. Então é muito difícil o nosso trabalho, né? Então eu peço que quem não conhece, que queira conhecer, né? Temos muito pedido, hoje nós temos 10 pedidos, nós não pegamos mais ninguém de fora, só daqui de Bandeirantes. Nós temos 10 pedidos, nós temos 26 mulheres e 24 homens hoje. A maioria, acho que 70%, 80% acamado, de cadeira de rodas. Então o trabalho do asilo não é fácil. E a gente vem aqui mais uma vez agradecer a Rádio Cabiúna e vocês também pelo espaço e dizer que o dinheiro vai ser muito bem aproveitado e que cada um, né, coloque a mão na consciência e se puder ajudar, ajuda.
Tá certo. Para a gente finalizar, Roberto, mais alguma coisa? Alguém quer mais colocar algum fato aí? Para a gente finalizar mesmo, porque
não, eu só queria...
é importante a gente sempre frisar que não vai sair do seu bolso.
Sim.
Aí, né? Você vai ter que declarar de qualquer jeito, né?
É, sua obrigação. Eu só queria complementar o que o Rosato falou, no quesito assim, esse valor que vem da declaração do imposto de renda que é repassado para as instituições, a gente tem uma liberdade maior para estar destinando esse valor. Porque geralmente a gente tem um recurso, mas ele é o que a gente fala engessado. Então, se ele vem para aquela opção, às vezes a gente não estaria naquele momento precisando daquele item, mas a gente tem que acabar comprando, porque senão depois o dinheiro volta para o local, para quem doou, por exemplo, um vereador, alguma coisa do tipo. Então, já essa do imposto de renda, não. Então, a gente consegue se adequar melhor a alguma necessidade que a gente precisa naquele momento de imediato. Então, agradecer ao pessoal.
Roberto, e as empresas também, quando tiver, também pode fazer, né, Roberto? Também tem esse atento também que a gente tem que colocar, né, ou não?
Sim, todas as empresas, o CNPJ também paga normal, sim, e pode doar normal, não tem problema nenhum. Né, a doação está aberta.
A aba tem o imposto dele também, né?
Exatamente. Então, a doação direta para a instituição não consegue abater, sempre ela tem que ser via fundo.
Via fundo,
é, porque daí ele consegue, tem que ser muito correto, né, nas falas, para a gente não quer prejudicar ninguém, sim, e nenhuma instituição. Mas, eu quero ajudar o Lar da Criança. Tudo bem, você pode ir lá no fundo, fazer o depósito e vai lá no lar, ó, tá aqui, carimba, assina, entrega lá no lar, fala, ó, esse dinheiro eu depositei no fundo porque eu quero aproveitar no meu imposto de renda. Mas é seu, vai lá e saca o dinheiro. Então, é claro que no, a gente tem uma reunião do conselho, a gente tem que justificar. Não é assim, eu tô falando de sacar, dá a impressão que a gente vai lá e pega dinheiro no fundo. Não é desse jeito. A gente tem um conselho, tá aqui muito bem representado, a gente tem as reuniões, tem a votação, ou seja, a Nilcilene colocou, eu vou lá, não, mas ela sabe disso, a gente tem que ir lá, opa, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Então eu tenho que explicar onde é que o dinheiro vai, e depois tem nota, tem três orçamentos, a gente procura fazer transparência, porque a qualquer momento, a qualquer fiscalização, nós estamos ali, o dinheiro que eu retirei do fundo foi solicitado para tal situação, eu fiz os três orçamentos e está aqui a nota fiscal, o dinheiro foi feito, está tudo certinho, passou pela conta da instituição e está ali, tudo muito transparente. Né?
A gente presta conta também no Tribunal de Contas, né?
Exatamente, se não prestar conta, não vem outros, né, recursos, não tem outras instituições, não tem outros recebimentos. Então, é muito tranquilo quanto a isso.
Estou definido quem será o presidente ou não?
Ainda não. Mas assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar em qualquer uma das instituições que já foram citadas aqui, representadas, pode ligar na prefeitura, pedir o telefone do conselho, vim atrás da gente, pode falar pessoalmente, né, o Rossatinho está lá na empresa dele, vai atender com o maior carinho, se não for para ele, vai indicar para mim, se não for para mim, eu vou indicar para ele, e a gente vai dar a explicação que tem que dar. E se a gente não souber também, né, Rossato, a gente entra em contato, sabe que vai atrás e vai dar a resposta para que a pessoa que queira contribuir seja atendida, e a satisfação, como a irmã colocou, quem tiver que dar, nós vamos dar. Todas as instituições aqui estão de portas abertas para qualquer, vou usar essa palavra, fiscalização ou visita que a pessoa queira fazer para entender como é que funciona.